Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Eu quero ler até o verso 21 com vocês. E eu quero pensar sobre a vida plena. A vida plena. João 10, de 1 a 21. Eu lhes digo a verdade, disse o Senhor Jesus, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que Jesus quis dizer, por isso Jesus a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregar minha vida e também para tomar minha vida de volta, pois foi isso que meu pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Gente, não é exagero afirmar que o sonho de consumo das pessoas se resume numa só palavra. Qual seria? Felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz ou estar perto de gente feliz. Tanto é verdade que uma grande rede de supermercados no Brasil já descobriu que para vender bem seus produtos, os supermercados terão que vender antes a ideia de que lá é lugar de gente feliz. Lugar aonde se vai para comprar produtos que trarão felicidade, lugar aonde se vai com a certeza de que lá receberá um atendimento que garantirá a felicidade, lugar de gente feliz. Realmente, as pessoas não querem apenas produtos. As pessoas não querem apenas arroz, feijão, sabão, carne e macarrão. As pessoas querem felicidade e por isso elas compram determinados produtos, aqueles produtos que prometem felicidade. Pare e pense um pouquinho. Todas as marcas, tanto de alimentos como de produtos de limpeza, por exemplo, desejando vender sempre, de alguma forma, vão nos apresentar suas mercadorias com a mesma promessa de felicidade. Compre, consuma, delicie-se, seja feliz. A campanha publicitária de marca de arroz ou de feijão, por exemplo, lá de Campinas, uma marca conhecida, Broto Legal. Por que não apenas broto de feijão? Por que tem que ser legal? A promessa de que o produto que é colocado sobre a mesa, ele não servirá apenas para alimentar sua barriga. O produto colocado sobre a mesa, nas propagandas de arroz e feijão, por exemplo, mostram pessoas comendo com um sorriso nos lábios, já viram? Passando a travessa de arroz ou de feijão para o outro, todo mundo com olhares entrelaçados de felicidade. Por quê? Porque foi-se o tempo em que as pessoas compravam arroz e feijão simplesmente para encher a pança. Hoje elas querem arroz e feijão com muita alegria, com felicidade, com diversão. Para mim, o mais interessante é a marca de sabão. O sabão, para vender bem, tem que comunicar a ideia de que a roupinha ficará macia e cheirosa sobre o corpo, exalando, de preferência, o dia todo, um cheirinho de felicidade. Já viram as marcas de sabão em pó? É tanto que os comerciais de marca de sabão ou de amaciante de roupa sempre colocam alguém bonito, sorridente, enrolado em tecidos, com aparência bem sedosa ou vestido com roupas que fazem a pessoa andar de olhinhos fechados, quase flutuando pela calçada, exalando aquele cheiro de felicidade. Não se vende mais produtos. Vende-se promessa de felicidade. Perceba isso, marcas de produtos, lojas, supermercados, seja o que for, vende felicidade, e nós compramos porque queremos ser felizes. O ser humano está sim em busca de felicidade, e isso em si não é ruim. Tudo que fazemos é em busca de felicidade. Blaise Pascal é autor de um pensamento que ficou imortalizado na literatura, especialmente na literatura cristã. Ouça o que disse o pensador francês. Abre aspas, todos os homens buscam a felicidade e não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outro a evitar a guerra é o mesmo desejo, felicidade, embora revestido de visões diferentes. O desejo de um ser humano só dá o último passo com este fim, diz Pascal, felicidade. E olha como ele completa essa ideia. É isto que motiva as ações de todos os homens, felicidade. É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo daqueles que tiram a própria vida. Fecha aspas. Todo mundo, sim, todo mundo busca felicidade, ponto. Agora, são poucos os que se dão conta de que a felicidade tão cobiçada é fruto de um estilo de vida. Fruto de uma vida com vida, de uma vida abundante, fruto de uma vida plena. Não do consumo de produtos, não do consumo de pessoas. Isso significa que somente colherão o fruto da felicidade ou desfrutarão o sabor da verdadeira alegria aqueles que se dispuserem de uma vida plena, de uma vida abundante, dispuserem de uma vida de qualidade. Somente aqueles que conquistarem qualidade de vida serão felizes. Qualidade de vida é uma expressão que está na moda, tornou-se clichê, ideia batida, comum. Qualidade de vida é um jargão popular, quase vulgar, todo mundo fala a respeito ou busca obter qualidade de vida, por quê? Porque já se descobriu que felicidade é fruto de qualidade de vida plena, de vida abundante, de vida com vida, de verdade. Aliás, a expressão que Jesus usa em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, no grego a ideia é de vida, vida. Eu vim para que tenham vida, vida, ou seja, eu vim para que tenham vida com vida, vida abundante. É verdade, gente, felicidade é fruto de vida plena, de vida abundante. Felicidade só vai desfrutar quem desfruta de uma vida cheia de vida. Mas sabe qual é o problema? O problema é o que se propõe por aí, tanto religiosamente como secularmente, em termos de como obter qualidade de vida, ou vida plena, que traga felicidade. Eu fiz uma pesquisa sobre o que as pessoas ensinam sobre qualidade de vida, como ter qualidade de vida, como ter uma vida plena. Dê um Google, não agora, depois, e tente enxergar. Eu resumi alguns traços do que eles dizem como sendo os passos para a qualidade de vida, os passos para a vida plena que vai te fazer feliz, e tudo se resume em duas coisas basicamente. Primeiro, vão dizer para você que você precisa descobrir o significado da vida para você. Sim, isso mesmo, eles dizem que vida plena passa pela descoberta ou pela definição do que é vida plena para você. Você dará o significado de vida plena para você. A linguagem religiosa. Conheçam o que você entende por vida plena. Por isso que o evangelho secular, o evangelho que nos circunda aí fora, que nós respiramos o tempo todo, é do tipo que faz você viajar para dentro de si e conhecer a si mesmo. Porque eles reconhecem, e aqui eu estou apenas descrevendo, eu não estou concordando. Porque a coisa está tão permeada que eu corro o risco de falando assim, fazer você acreditar que eu digo que eles estão certos. Não! Eles estão dizendo que você precisa buscar dentro de você o significado de vida plena para você. Porque eles vão apregoar dizendo que para alguns, vida plena é aproveitar a vida ao máximo, curtir viagens, fazer esportes radicais, conhecer culturas exóticas. Já para outras pessoas, vida plena é viver sossegado na nave, calmo, tranquilo, trabalhando de preferência no ambiente onde eu tenho contato com a natureza. Percebe? A tese é que você precisa encontrar o significado de vida plena que mais apetece você. Olha o que um desses pregadores de vida plena, de tantos que eu pesquisei, olha o que um deles atestou, abre aspas, em certa medida, ter vida plena é tomar as rédeas da própria vida e descobrir os prazeres que ela pode oferecer. Fecha aspas. Segunda coisa que eles dizem, vão dizer que quando você descobre o significado de vida plena para você, a coisa seguinte a se fazer, adivinhe, é ter força de vontade para mudar. Conversão, está vendo? Linguagem religiosa. Você tem que ter força de vontade para mudar e colocar em prática santificação. A linguagem religiosa. Colocar em prática alguns passos indispensáveis para ter vida plena do tipo que vai trazer para você felicidade. E daí eles vão te dar alguns passos para a vida plena que desembocam na vida feliz. Ouçam, eles vão dizer o seguinte: cuide da alimentação, do sono, pratique exercícios físicos, movimente-se, controle o peso, seja mais calmo, fruto do Espírito. Aliás, tudo aqui é fruto do Espírito, controlar a alimentação, temperança, veja, é tudo religioso. Fique longe de vícios, invista em amizades, invista na vida sexual e principalmente, ame a si mesmo. Permito-me contar para vocês o que um desses gurus para uma vida plena recomendou sobre investimento na vida sexual e sobre amor a si mesmo, como passos indispensáveis para uma vida plena que vai te fazer ser feliz. E veja, o meu propósito com isso aqui é mostrar para vocês como a religião do eu está mais permeada do que nós imaginamos na mentalidade popular que busca viver plenamente feliz. Essa religião do eu que propõe o que eu vou mostrar para vocês beira o paganismo em suas formas de cultos sexuais. Invista em sua vida sexual. Não sou eu, não acredito nisso. Mas olha o que dizem. Abre aspas, ter uma vida sexual ativa e saudável também faz parte das indicações para se ter uma vida plena e feliz. Para o casal, no casamento, tudo bem, normal. O sexo faz parte de nossas vidas e deve ser vivido com responsabilidade. Está ótimo. E sem tabus. O que você quer dizer com isso? Sem tabus. Tenha em seu parceiro um confidente e uma pessoa a quem você deve dar prazer, mas que também ouça, está lá, o seu parceiro está lá, a sua parceira está lá, para parceiro, veja, não é cônjuge. O parceiro está lá para fazer com que você sinta prazer e orgulho do seu corpo. Ah, como eu queria poder falar disso, mas vamos seguir a mensagem. Olha a dica sobre amar a si mesmo. Ouçam. Não adianta tentar fugir. O amor próprio sempre será o mais importante. Cultive essa amizade, esse carinho por você mesmo sempre que possível. Jamais se deprecie e entenda todas as suas competências e vontades. Ouça, ouça, meu povo. Escute sempre sua voz interior e invista em um tempo para ficar sozinho. Não aceite menos do que olhar no espelho e ter orgulho do que você é. Meu Deus, isso não é vida plena, é assalto, é destruição, é morte. Explico. Nesse evangelho do eu, que eu acabei de rapidamente descrever, a felicidade consiste em primeiro lugar, eu mesmo, com o meu coração enganoso, buscar definir o que é melhor para mim. Ouça a voz interior. Eu mesmo, com meu coração enganoso, buscar definir o que é melhor para mim. Segundo, eu mesmo, limitado e impotente que eu sou, devo produzir força de vontade o bastante para conseguir fazer aquilo que eu sei. Será que eu sei mesmo? Mas força de vontade o bastante para fazer o que eu sei ser o melhor para mim. Quem tem força de vontade o bastante para seguir na vida? Você faz suas resoluções de ano novo no dia 31 para o dia 1º de janeiro, antes de terminar janeiro, você já quebrou a dieta, você já aprontou o que não devia. Força de vontade não leva você longe. E enquanto está te levando em algum lugar, ou a algum lugar, é a força de vontade que é autoglorificada. Esse é o evangelho do eu. Primeiro, eu aprendo a ouvir a voz interior para definir o que é vida plena para mim. Segundo, eu busco força de vontade em mim mesmo para buscar mudar. Terceiro, eu me exalto para o outro. Eu me autoafirmo diante do outro. Eu sigo o meu coração. Eu sigo os meus desejos. Eu sigo a minha vontade na busca pela felicidade. E em quarto lugar, eu invisto em mim mesmo, em viver para mim mesmo, desfrutando da vida que eu julgo ser a melhor para mim mesmo. Vocês ouviram, gente? Eu. E o outro? O outro? O outro vai ter utilidade na medida em que me fizer fazer sentir prazer. O outro terá utilidade apenas na medida em que o outro contribuir para me sentir, para eu me sentir orgulhoso de mim mesmo. Se não, se o outro não me satisfizer como eu acho que eu devo ser satisfeito ou satisfeita, se o outro não contribuir para eu ter orgulho de mim mesmo, do meu corpo, eu troco esse outro por algum outro. Deus, que Deus me ajude nessa equação. Aliás, que Deus me ajude e não me atrapalhe. Que isso, gente? Isso não é vida plena e jamais vai produzir felicidade. Isso é escravidão. Sabe por que é escravidão? porque me rouba da glória de Deus, fazendo-me focar na glória do eu, fazendo-me viver para eu servir a mim mesmo. Me rouba da glória de Deus, isso mata minha fé na graça de Deus, porque me força a desempenhar performances dignas do louvor dos outros, diante dos olhos dos homens. Então eu vivo para minha autoexaltação, buscando a minha força de vontade. Isso mata a minha fé na graça de Deus, como Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Destrói minha esperança de vida eterna, porque me frustra com os prazeres pequenos e passageiros dessa vida. Gente, o evangelho do eu, veja bem, assim como o farisaísmo dos dias de Jesus, o evangelho do eu veio para roubar, matar e destruir. Ele não produz vida plena, ele mata, ele não produz felicidade, ele destrói, ele não acrescenta sentido, ele rouba o sentido da vida. E isso nos traz ao texto de hoje. A vida plena de Jesus, conforme as palavras do próprio Jesus que lemos aqui em João 10, de 1 a 21. Gente, esse texto em tela é um dos mais queridos e significativos do Evangelho de João. Por quê? Porque retrata a vida plena, a vida que de fato produz felicidade, vida que Jesus mesmo veio proporcionar às ovelhas dele, ao povo dele, à igreja dele. E o que motivou Jesus a dizer essas palavras foi a situação do ex-cego. Cego este que Jesus curou no capítulo 9 e que, quando ele confessa publicamente crer que Jesus é da parte de Deus, ele foi expulso pelos fariseus das sinagogas. O capítulo 10 não está desconectado do capítulo 9, até porque, olha o que Jesus diz aí, ou o que João diz nos versos 19 a 21 do capítulo 10. Quando Jesus disse essas coisas, ou seja, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Por quê? Porque lá no capítulo 9 tinha se dividido. Alguns diziam: ele está possuído por demônio. Outros diziam: ele está louco, porque nós vamos ouvi-lo. Outros diziam: não. Como é que alguém pode estar possuído de demônio e fazer o que esse homem fez? Gente possuída de demônio não abre os olhos dos cegos. Veja, esse texto tem tudo a ver com o que Jesus fez em João 9. E o que Jesus então está fazendo aqui em João 10? Ele está dizendo: eu abro os olhos das minhas ovelhas, elas me enxergam, elas me adoram e começam a desfrutar de vida plena. Jesus está aqui dizendo, ou pregando para suas ovelhas, para os seus discípulos, inclusive para aquele cego que tinha sido curado, dizendo que, se você quer ter uma vida plena, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar atento àqueles que dizem ter mensagem de vida plena para você. Cuidado, esse tipo de gente vem para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo que você tem que se sentir seguro, mesmo que os outros te expulsem da sinagoga, como foi o caso daquele homem curado. Jesus está dizendo que você e eu devemos segui-lo, porque ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, e por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus, nós podemos desfrutar de vida plena, de satisfação, e portanto de uma vida que verdadeiramente nos torna felizes. Então, o que eu quero fazer com você nesse pouco tempo que me resta é caminhar por esse texto e destacar três coisas sobre o que é uma vida plena. Ou o que é a vida plena. Em primeiro lugar, a vida plena começa com o chamado eficaz de Cristo. Você não vai ouvir a voz interior, você vai ouvir a voz de Cristo. Você não vai ouvir o que diz seu coração, você não vai ouvir o que dizem os gurus, que de novo e de novo remetem você para dentro de si mesmo. Isso é morte, isso é destruição, isso é roubar você da glória de Deus. Vida plena não é você ouvir o coração, não é você ouvir palestrantes, mensagens ou até mesmo pastores que roubam você da graça de Deus, fazendo você acreditar no seu potencial vencedor. Segundo lugar, a vida plena é fruto do ministério gracioso de Cristo. E por último, a vida plena se sustenta na obra redentora de Cristo. Vamos pensar aqui sobre o chamado eficaz de Cristo, porque a vida plena começa com esse chamado. De 1 a 6, João 10, de 1 a 5, perdão, João 10, de 1 a 5, o que nós temos aqui é Jesus dizendo que a voz dele chama para si as ovelhas dele, e ele então cria o povo dele. Leia de novo o texto: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Jesus estava falando dos fariseus. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome, as conduz para fora. Cego, eles expulsaram você da sinagoga. Não se sinta tão mal assim, porque você se sente de fora da sinagoga. Eu te chamei para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Gente, o foco principal dessas palavras é o chamado eficaz de Cristo. Ele chama as ovelhas dele ouvem a voz dele. Como? Elas reconhecem a voz dele. Meu povo, o que nós temos aqui é Jesus dizendo que Deus Pai foi quem o enviou. De onde eu tiro isso? Da expressão, o porteiro lhe abre a porta, verso 3. Eu não tenho dúvida de que aqui é Jesus dizendo, o Pai abriu a porta e eu vim. E como que ele veio? O Pai enviou o Filho. O Verbo eterno de Deus, aquele que é Deus, que estava com Deus e por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Verbo eterno de Deus se fez carne, tornou-se ser humano como nós, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O Pai abriu a porta e enviou o Filho. Esse Verbo que se fez carne, esse que passou pela porta que o Pai abriu e pela qual ele chegou ao mundo, na encarnação, Deus fazendo-se carne, esse Verbo eterno que se fez carne, ele abre a boca e fala. O que acontece? As ovelhas reconhecem a voz dele, ele chama as ovelhas pelo nome. Versículo 3. Como é que é o chamado de Jesus? Eu fiquei pensando sobre isso. As ovelhas reconhecem a minha voz, ele chama as ovelhas pelo nome. Como é que Jesus nos chama? Sabe o que eu fiz para tentar entender isso? Eu fui para o Evangelho de João, porque nós estamos estudando João e está falando aqui da voz do bom pastor, as ovelhas ouvem e entendem. Como é que Jesus geralmente chamava as pessoas para ele aqui em João? Lá no início, os primeiros discípulos, João 1, ele disse, venham e vejam, sigam-me. João Batista dizendo a respeito dele, e Jesus concorda porque ele nunca contradisse João Batista, e então Jesus diz, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou o Messias, o Cristo, João 1,41. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor que sacrifica a vida pelas ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, venham e vejam. Em resumo, a voz de Jesus diz assim para você: eu sou tudo o que você de fato precisa. eu e não aquilo que eu dou para você. Eu sou o que você de fato precisa. Você precisa de salvação. Eu sou o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa ser justificado diante de Deus. Eu sou sua justiça. Você precisa ter sua vida transformada. Não tem problema. Eu santifico você. Eu dirijo sua vida. Eu satisfaço você. Eu trago luz para sua vida. Eu guio você pelo caminho. Eu coloco vida na sua vida. Você precisa de mim. E as ovelhas ouvem a voz, reconhecem a voz e se aproximam de Jesus com arrependimento e fé. E o seguem, porque conhecem a voz dele. E isto acontece porque o bom pastor atrai de forma irresistível as ovelhas para perto de si. Verso 3, ele chama pelo nome. E atrai para si, tira essas pessoas, arranca, chama-as para fora de quê? Para fora do farisaísmo, para fora das religiões de morte, para fora de si mesmas, para fora de uma vida de pecados, para fora da justiça própria, para fora do engano do pecado, para fora da improbabilidade da autoajuda, para fora do modo de pensar do mundo. Ouvem a minha voz e eu as chamo para fora, elas saem, o bom pastor te chama eficazmente pelo nome e conduz você para fora de si mesmo e do seu pecado. E aí depois, essa mesma voz, a voz do bom pastor, reúne você na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Você precisa sim da comunhão da igreja, não dá para viver o cristianismo sozinho. Você precisa urgentemente de igreja, de comunhão, e aí essa voz que te chama e te coloca no corpo que é a igreja, ela vai adiante de você, dirigindo você, e você segue essa voz, porque você conhece a voz do bom pastor divino. Versos 3 e 4, o porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Não estaria a voz de Deus em Cristo hoje à noite, pelo Espírito, chamando você para fora dessa vida de pecado, de justiça própria, de tentar encontrar dentro de si mesmo o significado da sua vida? Isso mata você, isso destrói você, isso rouba você da glória de Deus. E aí essa boa voz do bom pastor reúne você na igreja, vai adiante de você e você segue porque você conhece a voz dele. Esse é o chamado de Cristo, esse é o chamado eficaz de Cristo, é a graça irresistível derramada sobre o pecador, atraindo o pecador para si mesmo. Ocorre que aqueles que são chamados e vêm para a salvação tiveram os olhos abertos pelo poder curador de Deus. É isso que acontece, Deus abre os seus olhos e coloca no seu coração a certeza de que você agora enxerga a cruz de Jesus, não como um exagero religioso ou uma loucura, não, mas a sabedoria de Deus, o poder de Deus para salvar você. Esse chamado eficaz é o milagre de ter nossa cegueira removida, é graça irresistível. Pois bem, essas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, que são chamadas para a salvação, essas ovelhas vão saber discernir entre o bem e o mal. Ouçam como Jesus contrasta o ministério dele, do bom pastor, com que é autenticado pelo Pai, que o enviou, abriu a porta, com o ministério dos fariseus e dos falsos profetas de hoje, dos falsos pastores de hoje, e dos gurus que apregoam vida plena. Esse tipo de gente, diz o verso 1, entra no curral das ovelhas às escondidas, sorrateiramente. Eles não passam pela porta. Eles não passam por Cristo. Eles não centralizam o ministério deles em Cristo. Eles não passam pela porta. Eles pulam. E aí Jesus é duro e tem que ser mesmo com esse tipo de gente. Jesus diz, esse povo na verdade é ladrão, é assaltante. e minhas ovelhas não vão segui-los, nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão deles, porque não reconhecem a voz deles, não escutam na voz deles, eles dizendo que Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o pão que satisfaz, Jesus é a água que mata a sede, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso maior problema. E quando as ovelhas de Jesus não escutam a voz desses pastores falando desse Jesus, elas dizem: não, não vamos ouvir, não vamos seguir. Vida plena começa com o chamado eficaz de Cristo. As ovelhas ouvem, creem no Evangelho, seguem Cristo, saem de si mesmas, saem da religião, saem da justiça própria, saem do pecado, saem do mundo e unem-se pela fé a Cristo e ao povo de Deus que é a igreja. Seguem Cristo, fogem de tudo que não é de Cristo. Gente, estar em Cristo, atender ao chamado de Cristo, viver discernindo e obedecendo à voz de Cristo e não estar em contato com seu eu interior, com suas potencialidades, isso não é a voz do bom pastor, é do ladrão, do salteador, que não te apronta para a cruz, ou quando te aponta para ela, faz você achar que a cruz existe para fazer você viver vida boa aqui. Vida boa não é aqui, vida boa é Cristo e a glória eterna. Segundo, a vida plena é fruto do ministério gracioso de Cristo. A vida plena começa com você ouvindo a voz e seguindo o bom pastor. E essa vida é fruto de um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Olha o verso 6. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração da porta, do bom pastor, etc., os fariseus, os que ouviram isso, não entenderam o que Jesus quis dizer. Gente, não tinha como Jesus ser mais simples. Mas eles não entenderam. E Jesus continua repetindo a mesma coisa: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim, ou vierem antes de mim, eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pasto. O ladrão, e o ladrão aqui não é o diabo, aposto que até aqui talvez você tenha pensado, o diabo vem para roubar, matar e destruir, é verdade, mas Jesus aqui não está falando do diabo, ele está falando de falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, que não entram pela porta, que não centralizam seus ministérios na cruz de Cristo, como o único caminho de você voltar a ter comunhão com Deus. Aqueles que quando decidem usar a cruz de Cristo, não falam que a cruz de Cristo é para te levar para uma comunhão totalmente satisfatória com Jesus. Eles vão dizer que é para você progredir e prosperar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu não, diz Jesus, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Quem é que não ouve a voz de Cristo aqui? Quem é que não ouve o chamado eficaz? Quem é que fica aqui sem entender a mensagem e o ministério de Cristo? Aqueles que não ouviram o chamado eficaz, aqueles que não são agraciados com a graça irresistível que regenera o coração, faz nascer de novo e te dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Porque enquanto, veja, esse texto é muito forte, enquanto a graça de Deus não penetra alguém regenerando, fazendo nascer de novo, mesmo que Jesus estivesse aqui pregando para você, você não entenderia Jesus, como eles não entenderam. O poder não está no pregador, o poder está no Espírito de Deus que abre os olhos, abre os ouvidos, regenera o coração e faz você entender quando Jesus diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você diz: é mesmo, eu preciso de perdão. Por outro lado, quem ouve a voz de Cristo não segue pelo caminho de morte, a religião do eu, autoajuda, autorrealização, justiça própria. Não segue a cabeça do mundo, conforme está aí no verso 8. Quem ouve a voz de Cristo, entra pela porta que é Cristo, arrepende-se, crê, recebe salvação, recebe libertação, porque Jesus diz, você entra e sai. Jesus é quem liberta você da escravidão, do pecado. E você encontra verdadeira satisfação, porque você entra e sai, diz o verso 9, e encontra paz. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é que vida plena é você ter a capacidade dada pelo Espírito de Deus de discernir a verdade do erro e seguir a verdade. E se você ouve a voz de Jesus, não se gabe disso, glorifique a Deus, porque milhares e milhares e milhares ouvem a voz do bom pastor e não a reconhecem. Você ouve e a reconhece. Você entra pela porta da graça, que é Cristo, você entra por meio da fé, você se reconcilia com Deus, você vive em segurança, você vive em liberdade, você entra e sai e encontra pasto que te satisfaz. Encontra Cristo de novo e de novo. Cristo é a vida plena. Cristo é o que verdadeiramente satisfaz. Retire Cristo aqui desta história, retire o bom pastor, retire a porta que é Cristo, retire isso, e o que você vai ter? Ladrão, salteador, pulando o muro, matando e destruindo você. Vida plena é fruto do ministério de Cristo, pelo Espírito de Deus, agindo no seu coração, produzindo o fruto do Espírito. Quando você crê na palavra de Deus, como a gente prega aqui, como quando você lê sua Bíblia, quando você vem para a escola dominical, quando você participa de uma das programações da igreja que levam a palavra de Deus, você recebe essa palavra, você crê nessa palavra, o Espírito de Deus então te dá poder, crendo na palavra, para você dizer não para o pecado. E a última coisa, a vida plena se sustenta na obra redentora de Cristo. Ela começa quando você ouve a voz de Cristo, chamando você para si, para Ele, para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Essa vida se mantém do ministério gracioso de Cristo, do Espírito de Cristo em você. E a garantia que nós temos de que essa vida é possível para nós, é o que Jesus diz de 11 a 18, ouça. Eu sou o bom pastor. A palavra grega para bom aqui é kalos no grego. Significa belo, maravilhoso. Eu sou o belo pastor, o maravilhoso pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas, ou seja, só é possível ter essa vida plena em pastos verdejantes, porque ele se sacrifica para você ter pasto. Você é livre e é liberto porque Ele se sacrifica para te dar liberdade, comprar você do pecado, comprar você de si mesmo. Agora, o empregado não, o empregado foge quando um lobo se aproxima, abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem. Ele não é o pastor delas, então o lobo vem, ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. E não se importa de fato com as ovelhas, eu sou o bom pastor, diz Jesus, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como meu pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida por elas. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral, eu devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, eu dou minha vida e ressuscito da morte. Ninguém tira a vida de mim, eu mesmo dou a vida, eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Que garantia nós temos de que é possível desfrutar de vida plena? Não é só a força de vontade. O Pai ordenou que assim fosse, soberanamente ordenou. O Filho voluntariamente, graciosamente e também soberanamente se entregou, morreu e ressuscitou para comprar para si mesmo um povo, as ovelhas dele, aqueles que o próprio Pai entregou para ele antes da fundação do mundo em amor. A vida plena é garantida às ovelhas de Cristo, porque se sustenta na providência soberana, sábia e amorosa de Deus. Deus Pai planejou enviar o Filho. Deus Filho executou essa obra, morreu no lugar do pecador, foi sepultado e ressuscitou. Deus Espírito Santo está nesse momento aplicando esta obra no coração, regenerando e santificando. Gente, qualquer outro credo, qualquer outra filosofia de vida que lhe prometa vida plena, examine, veja por você mesmo, você vai constatar, qualquer outro credo ou filosofia se fundamenta no eu, na força de vontade, no conhecimento de si mesmo, ou nas regras criadas por homens. E sabe o tipo de gente que se produz com esse evangelho do eu, do empodere-se para vencer? Produz o tipo de ladrão e salteador que Jesus descreve aqui. Gente que só quer dinheiro, que só se envolve por dinheiro. Quando não lucra, foge. Quando se vê em risco, abandona você. Não entra pela porta, pula o muro, abandona as ovelhas, dispersa o rebanho. É gente que só pensa em si mesmo. Agora, a obra redentora de Cristo, que se sustenta e garante a nossa vida plena diante de Deus, produz o mesmo tipo de gente do bom pastor. Gente amorosa, que põe a mão no bolso e ajuda o irmão quando precisa, que dizima, que oferta, que estende a mão, que socorre. Gente corajosa, gente disposta a se sacrificar, porque esse é o bom pastor, é nele em quem nós nos espelhamos, e é pelo poder dele que nós buscamos viver a vida que ele viveu. Assim como o Pai me enviou, diz Jesus, eu envio vocês, sacrificialmente. E aí você sai proferindo a voz de Cristo, dizendo ao mundo quem Cristo é, do que as pessoas de fato precisam. As ovelhas de Cristo que ouvirem sua voz, identificarão na sua voz a voz do bom pastor, elas seguirão o bom pastor, elas se juntarão à comunhão da igreja. A vida plena se sustenta e é moldada na obra redentora de Cristo. Então, eu concluo dizendo, se você está em busca de felicidade, e é provável que sim, porque buscar a felicidade é do ser humano. Se você está em busca de felicidade, você está de fato em busca de vida plena. E vida plena só em Cristo. Na comunhão com Deus pelo Espírito, por causa da vida e obra de Cristo. O que você de fato precisa para ter vida plena, vida eterna, vida feliz, é de reconciliação com Deus. Salvação. Libertação dos seus pecados que te escravizam, que te levam para a cama de novo e de novo, quando você diz, eu tenho nojo de mim, mas eu não consigo deixar essa vida. Ele te liberta. Te liberta do vício que está te matando, te liberta da ira que faz você destruir todo mundo que você ama e está ao seu redor. Ele arranca você da cobiça, ele arranca você do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ele te chama pelo nome, ele se oferece como substituto diante de Deus pelo pecado, pela vida perfeita que você nunca conseguiu viver e jamais conseguirá. E aí ele vem e te liberta, e não apenas te salva e te santifica em libertação, mas ele agora vai te saciar a alma, ele vai te dar alegria nele, em saber que você é dele, é filho dele, caminha com ele e vai para a glória com ele, e você vai conhecendo as belezas dele, como ele é generoso, como ele é gracioso, como ele é água para a vida, como ele é pão para a vida, como ele é ressurreição e vida quando tudo é morte, como ele é caminho, como ele é verdade, e você vai conhecendo esse Cristo e vai se apaixonando e vai obtendo vida plena, abundante. Aí você olha ao redor e diz assim, eu sou feliz, agora eu sou feliz. Não seja como os fariseus, Entre os fariseus as opiniões se dividiram. Alguns disseram que Jesus estava endemoniado. Outros disseram, ele é louco, como é que ele pode dizer que dá a vida e depois pega a vida de volta? Tudo bem, se matar, todo mundo se mata, mas quem é que levanta da morte? Ele é louco, o que ele está falando? Não seja como os fariseus. Seja como aqueles poucos, mas que entenderam porque ouviram a voz. Fala, não, ele não é de demônio, ele não é louco, ele é de Deus, ele é Deus. Porque ninguém abre olhos de cegos como ele faz. Hoje à noite o Senhor te trouxe aqui para abrir seus olhos, abrir seus ouvidos e dizer que você precisa de fato de Cristo. E a voz de Cristo te chama dizendo, eu sou o Cordeiro, o substituto para o seu pecado. Eu morri na cruz por você, eu fui sepultado, eu ressuscitei vitorioso. Para agora poder vir aqui e chamar você pelo Espírito, diz o Senhor. Para você dizer, arrependo-me e creio. Jesus foi trazido dos mortos para ser o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, de 20 a 21. E Jesus foi posto agora para nos levar repetidamente aos pastos verdes, que significa o quê? A Cristo. Essas coisas ficaram escritas na Bíblia e eu tentei pregar para você, para que você creia. E eu oro para que você creia hoje à noite. Você não precisa primeiro ter seus problemas resolvidos. Porque quando você resolver esses, que você tanto quer solução agora, você vai dar de cara com outros. E outros, e outros. Você precisa resolver o seu principal problema. O pecado que te escraviza e te faz errar e que faz os outros errarem com você. E isso só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só Jesus pode ser o substituto no seu lugar. Então venha a Cristo como sua porta, entre por Cristo. Deixe a voz desse bom pastor guiar você pela vida plena e eterna. Ouça a voz do bom pastor. Arrependa-se, creia e seja verdadeiramente feliz. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu não sei destes que me ouvem, se há aqui uma ovelha hoje à noite, que o Senhor esteja chamando pelo nome. Se há, meu Deus, que o Teu Espírito agora convença do pecado, da justiça e do juízo, e a chame para a vida. E eu te digo agora, todos orando, de olhos fechados, se você que está aqui me ouviu, ouviu de fato Jesus falando através das minhas palavras, chamando você à vida eterna, pastor, eu arrependo, eu creio em Jesus, eu quero a vida eterna de Jesus, ora por mim, eu quero orar, fique em pé, alguém assim? Se hoje você ouvir a voz do bom pastor, não endureça seu coração, Deus te abençoe, minha irmã. Alguém assim? Fique em pé, Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu não consegui tocar sequer a superfície do que estas palavras em João têm para nós. Como eu me sinto pequeno, impotente, diante de um oceano de maravilhas que é João 10, de 1 a 21. Pega, meu Pai, esses 5 pães e 2 peixinhos que eu trouxe aqui. E multiplique isso no coração de todos que me ouvem. E que todos possam desfrutar de vida plena. Desfrutar de Cristo. de vida que verdadeiramente satisfaz. É no nome dele que oramos. Amém.